Na verdade, eu quero pedir que você repita uma oração. Repete assim comigo: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço, Senhor, me dá revelação da tua palavra, para que eu possa experimentar uma mudança de vida na minha vida. Amém? Sabe, irmãos, eu estava meditando essa semana sobre se eu estou vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Não sei se você sabe, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito. Então, por exemplo, esse microfone, ele foi criado por qual motivo? Para ampliar a voz de quem estiver utilizando, sim ou não? O relógio que eu estou usando, ele foi criado por um motivo. É para utilizar para mergulho também, mas é para você ver as horas, para você saber que horas para você não perder horário. O celular que você tem, que está aí com você, ele foi criado por um propósito. Na verdade, a princípio ele foi criado para falar, sim ou não? Mas depois ele foi o quê? Evoluindo. Hoje você tem máquina fotográfica, hoje você tem tudo aqui, sim ou não? Você pode assistir tudo aqui, você pode fazer tudo. Mas cada coisa foi criada com um propósito. Fala assim: um propósito. E quando Deus cria as suas coisas por um propósito, e você não vive aquilo que Deus tem para você, porque, irmãos, eu estava meditando o dia que eu parti, o dia que eu chegar. Vocês pensam nisso? Não sei, só eu que viajo na maionese, assim, quando eu parti, quando eu chegar. Os irmãos não gostam muito desse assunto, né? O pastor fica falando muito disso. Pastor, para de falar. Mas é uma realidade, irmãos. Um dia nós vamos chegar diante de Deus, e Ele vai perguntar para nós uma coisa: o que você fez com a sua vida? Aí eu fico imaginando Deus me colocando num sofá celestial. Imagina um sofá celestial, como é que deve ser? E uma TV, e Ele começar a passar o filme de como Ele gostaria que fosse a minha vida. Eu fiquei meditando nisso. Você vê que o seu pastor viaja na maionese, mas não é tão maionese assim. Eu fiquei imaginando eu olhando para o filme e falando assim: era tudo que Deus queria que eu vivesse e eu vivi? Aquilo que Ele planejou para mim, aquilo que Ele sonhou para mim, eu estou vivendo? Ou eu estou vivendo uma vida aquém, muito menos do que Deus sonhou para mim? Agora eu estou falando, você já percebeu que eu não estou viajando tanto na maionese, que o buraco é mais embaixo, que o problema é mais profundo. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou a imagem e semelhança, Ele queria que nós vivêssemos lá no Éden com Ele, na presença dEle, junto com Ele. Mas aí o homem caiu, o homem ouviu a mentira, confiou mais no capeta do que no que Deus tinha falado, duvidou da palavra de Deus. E porque duvidou da palavra de Deus, não viveu aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha proposto para ele, Deus tinha desenhado para ele. E aí, por conta de não viver aquilo que Deus tinha para ele, ele teve que viver uma outra vida que não foi a vida que Deus tinha estabelecido para ele. Uma vida já fora da presença dele, de Deus. Não podia mais estar lá no Éden. E aí começou tudo o que você está vendo aqui. E por conta disso, o homem se perdeu. Mas Cristo veio para quê? para nos resgatar, para nós voltarmos a vivermos como Deus deseja que a gente viva. Mas a pergunta continua, ela fica parada no ar. Eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim? Eu estou trabalhando naquilo que Deus sonhou para mim? Porque, principalmente os jovens, você tá com vontade de sonhar os sonhos de Deus? Você quer casar com alguém que Deus deseja ou com aquilo que a sua alma está falando? Com seus sentimentos? Com aquilo que você sente? Porque essa é a grande questão das nossas vidas. Por isso que Deus colocou, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você o aceita de coração, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E por que que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o professor, o paracletos no grego. E ele está dentro de nós justamente para ensinar-nos a nós andarmos como Jesus, a nos parecermos como Jesus. E à medida que nós vamos nos parecendo, ou seja, nós estamos sendo transformados dia a dia, contemplando Ele, admirando Ele. Por isso que Jesus fala para Ele olhar, Jesus fala para nós olharmos para Ele. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas, ou seja, estava andando no sobrenatural, por quê? Estava olhando para Ele. Mas quando Pedro ficou olhando para as circunstâncias, o que que aconteceu? Ele afundou. Porque não é para você olhar para as circunstâncias, não é você ficar olhando para o mundo, porque o mundo acha ou deixa de achar. Não, o nosso padrão não é o mundo, nosso padrão é o céu. Quantos estão me acompanhando? E aí, por conta disso, Deus deseja que você mire nele, porque essa vida aqui é passageira. Imagina você sentado nesse sofá e você olhando para a tela e Deus passando um filme do que Ele tinha desejado para você. E aí você começa a ver nesse filme que Deus tinha, e a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Uma característica de quem ama é de quem quer fazer a vontade daquele que ama. Quando você ama você mesmo, você faz as suas vontades. Quando você ama a Deus, você faz a vontade dele. Mas a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas imagina você sentado e olhando aquela tela. Sei lá como seria, imagina. Uma tela, não é uma TV Samsung, não. É uma TV assim, totalmente holográfica, linda. E ele começa a passar o filme da sua vida, de como ele gostaria que tivesse sido. E você olha e fala assim: eu vivi uma vida que não foi isso. Por que que eu estou falando isso agora? Porque isso pode ser mudado. Você pode chegar lá no sofá de Deus e experimentar uma vida, chegar e falar assim: eu vivi aquilo que Deus preparou para mim, eu completei a carreira, aquilo que estava proposto para mim, aquilo que Deus tinha falado para mim, eu fiz. Os irmãos estão me acompanhando? E isso muda tudo. Porque quando você vive dessa forma, você vive uma... Porque lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, Deus te ama incondicionalmente. Ele te ama, ponto final. Mas significa que Deus está agradado com você? Ele está feliz com você, dependendo do que você fizer? Está ou não? Não. Se você começar a aprontar um monte de coisa, fizer um monte de coisa errada, Deus vai estar feliz com você? Não. Mas Ele continua te amando? Sim. Ele dá tudo por você. Ele pensa em te dar o melhor. Os irmãos estão me acompanhando?
Amém.
Então eu quero ler dois textos e falar da vida de dois homens que estão na Bíblia. E aí você vai entender o que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Não é o Jonas, marido da Melissa, é o Jonas da Bíblia. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas, presta bem atenção, para fugir da presença do Senhor, ele foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Agora abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 27, versículo 9. O título dessa palavra podia ser Respostas no Meio das Tempestades. Atos, capítulo 27, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Presta atenção no versículo 23. Porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, olha o que Paulo fala, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Sabe, irmãos, esses dois textos contam a história de dois homens de Deus, e eu quero fazer um contraste com cada um deles. A diferença tem a ver com o resultado das respostas diferentes às mesmas situações. Primeira coisa, a viagem de Jonas é sem propósito, mas Paulo sabe para onde vai. Jonas estava fugindo de Deus.
fugindo do propósito que Deus tinha. E ele fala, vou para qualquer lugar, menos aquilo que Deus quer. Menos. Já, desculpa, Jonas, Paulo não. Paulo sabia que ele ia para Roma, porque Deus o queria em Roma. Então, muitas vezes, nós, para não fazermos aquilo que Deus quer para nós, nós fazemos qualquer outra coisa. Nós buscamos qualquer outra coisa para não fazer a vontade de Deus. Ficamos ao léu. Ah, pastor, como assim? É simples. Às vezes a vontade de Deus é que você esteja orando. Às vezes a vontade de Deus é que você esteja falando, discipulando, fazendo alguma coisa com alguém, mas você escolhe fazer qualquer outra coisa. Seja assistir um filme, seja ficar fazendo, sem ficar vendo mídia social. Por quê? Porque simplesmente não tem propósito. Não está querendo fazer a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Segunda coisa que nós percebemos no texto é que Jonas usa a liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Sabe, quantos hoje não estão fugindo de Deus? Fugindo do que Deus tem proposto para ele. Sabe, Jesus disse, se você quiser vir a ele, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e o siga. Ou seja, o negar a si mesmo significa o seguinte, não importa os meus sonhos, importa o sonho de Deus. Eu vou encaixar o meu sonho no sonho de Deus. Se der, ok, se não der, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, Paulo, ele sabia qual era a vontade de Deus, e ele seguiu. Ele não fugiu. Mas aqui fala no texto que Jonas, ele estava fugindo da presença de Deus. Por quê? Toda vez que, irmãos, é batata, toda vez que você está fazendo a vontade de Deus, você sente a presença de Deus. Porque você vê Deus assinando embaixo, assim, ó, carimbando e chancelando embaixo, falando assim, eu estou contigo. Eu lembro uma vez que eu fui orar para uma prima minha, que a irmã dela, a minha prima, tinha pedido para eu orar, e eu fui lá orar por ela, e quando eu fui orar, Deus queria que eu estivesse lá. Ela viu o anjo, ela viu um monte de coisa, eu não vi nada. Eu só esqueci que eu senti um negócio assim, ó, na hora, um fogo, estava um negócio assim, eu fui lá, pus a mão, falei assim, aceita Cristo? Ela falou, aceito. Eu fui lá, orei por ela, ela ia operar no dia seguinte. Só que isso era um domingo, na quarta-feira ela estava em casa, não tinha operado nada, tinha sido curada. Mas Deus queria que eu estivesse lá, Deus queria que eu estivesse lá. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus deseja te usar. Deus deseja que você seja canal na vida de outra pessoa. Ah, Marcelo, você já era pastor? Não, querido. Eu era líder de célula. Que é o que Deus deseja para todos. Que você, no mínimo, seja um líder de célula. Que você, no mínimo, lidere, influencie, sirva ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? Mas Jonas não entendeu dessa forma. Terceiro, Jonas entra no barco para se alienar, para fugir, para dormir, para não saber de nada. Paulo entra no navio para se integrar. O que Jonas fez? Entrou no navio e foi lá para o fundo. Foi lá dormir. Deixa acabar. Deixa o que tiver que acontecer, acaba. Eu não quero saber. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Paulo não. Paulo estava lá e estava preocupado com o que estava acontecendo. Paulo estava orando, estava falando, ó, faz isso, faz aquilo. Paulo estava se integrando, ou seja, demonstrando encargo pelas pessoas. Encargo por aqueles que iam levar ele para o matadouro. Paulo estava lá. Falou assim, é bom morrer todo mundo, que aí eu fico numa ilha aqui. Não, Deus queria que ele levasse Paulo para lá, porque Paulo tinha que estar em Roma. Paulo sabia do propósito dele. Fala assim, Paulo e Jonas sabiam do propósito. A diferença foi a resposta de Jonas ao propósito de Deus, à vontade de Deus, e a resposta de Paulo à vontade de Deus. Jonas não era prisioneiro, mas estava vivendo como. Paulo era prisioneiro, mas não estava vivendo como prisioneiro. Percebe a diferença? Olha que interessante. Quarto, Jonas não ora nunca. Paulo entra no barco e ora por todos. Os pagãos lá falam, pedindo lá para Jonas: ô, meu amigo, ora aí pelo seu Deus, que o negócio vai acabar aí. Vai acabar. A casa vai cair. Você ora pelo seu Deus, e ele não estava nem aí. Paulo não, estava lá orando, intercedendo, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia, e detalhe, os dois, em seu tempo, Jonas era um profeta, Paulo era um apóstolo. Homens de Deus, chamados por Deus, pregaram para milhares de pessoas, mas olha a resposta que cada um dá. Quantos estão me acompanhando? Vai prestando atenção. Ele é impressionante. Os pagãos falando para ele orar. Quinto, Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento e sabe que vai chegar a tempestade. Sabe, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar. Por que que estava acontecendo aquele problema naquele navio com Jonas? Crente fora do propósito, crente que está desviado daquilo que Deus tem para ele, vai causar problema para ele e para quem está em volta. É batata. Eu vejo isso. Crente que tá não está na vontade de Deus, não está fazendo aquilo que Deus tem para ele, vai ser ruim para ele e para todos que estão em volta. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que Deus me queira, por exemplo, minha história. Deus queria que eu fosse pastor, mas eu não conhecia o Senhor. Só que aí eu resolvi montar um bar lá no Guarujá, muito tempo atrás. Queridos, deixa eu te falar, no dia que eu inaugurei o bar, no dia seguinte estoura o emissário submarino que levava cocô lá para o fundo do mar. Desculpe, não sei se você sabe, toda cidade litorânea tem que ter um emissário submarino para jogar todo o cocô que todo mundo faz lá para depois da arrebentação. Os irmãos, não sei se entendem de maré, de ondas, porque senão a onda não vem boa. E aí estourou o emissário e eu quebrei, porque Deus não tinha aquilo para mim. Aí você pode falar assim: ai, Marcelo, você acha que Deus estourou o emissário só por sua culpa? Eu falo assim: olha, eu não sei por você, eu creio que sim, porque se ele que me queria usando ele para falar da palavra de Deus, fazendo outra coisa, os outros eu não sei, Deus deu um jeito lá, mas no meu caso Deus me desmontou, porque ele queria que eu não tivesse coração naquilo. Quantos estão me acompanhando? Eu ia ser dono de boteco. Imagina aí o dono de boteco. Todo mundo queria me matar lá, sabia? Quando eu estava lá, foi um inferno. Eu falei: acho que esse negócio não é para mim. Porque como eu não tinha relacionamento com Deus, era na base do quê? Ó, tem que acontecer alguma coisa na vida dele, porque como ele não se relaciona comigo, eu tenho que falar com ele. Como é que eu falo? Nas circunstâncias, começa a dar problema. Só que aí eu, em vez de buscar Deus, o que, que eu fui buscar? O diabo. Aonde? Lá com Capetolândia. Lá com os pais de santo. Aí eu fiquei 5 anos lá, raspou a cabeça, não sei o quê, e eu falei assim: meu, e só perdia dinheiro, era, meu, pensa uma vida desgraçada. É uma vida desgraçada. Aí eu cheguei um dia, saí de lá, falou assim: pronto, e minha esposa comigo. Só que a minha esposa, ela estava sofrendo, por quê? Por minha causa. Deus queria, tinha outra coisa para nós, tinha outro plano para nós. Quantos estão me acompanhando? Mas porque eu estava lá, quem estava comigo, se eu tivesse filhos, também ia estar com problema. Meus amigos também, meu amigo teve que me defender lá, porque tinha um cara querendo me matar. Era uma beleza. Fala assim: é uma beleza. Só que não. Porque eu estava, as pessoas estavam juntos. Então fala assim para o seu irmão: crente desviado, crente fora do propósito, sempre vai causar problema para ele e para quem está do lado. Só que um crente no propósito, o que, que ele faz? Ele abençoa todos que estão em volta. A vida dele é abençoada, mesmo nas situações difíceis, e ele abençoa outras pessoas. Você vê a vida de Deus se manifestando. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Os irmãos estão entendendo aqui? Aleluia. Jonas quer ser jogado no mar. Paulo estava apaixonado pela vida. Sabe? Enquanto Jonas estava querendo, presta atenção, Jonas estava, preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Paulo não, estava disposto a morrer para fazer a vontade de Deus. Olha a diferença. Jonas falou assim, me joga, tipo assim ó, eu sei que o problema sou eu. Canta aquela música do Robertão, esse cara sou eu. Era ele o problema, ele sabia que era ele, ele falou assim, me joga, ou seja, a minha vida não vale nada, eu estou aqui fora, eu sei que eu estou totalmente fora da palavra, estou totalmente fora do que Deus tem para mim, às vezes não tão fora você pode estar, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus, que é onde Deus quer que você esteja. Paulo estava no centro, e Deus falou para ele, ó, não vai acontecer nada com ninguém aqui, porque você está aqui, olha só a bênção que era. Mas Deus, enquanto Paulo estava valorizando a vida, Jonas não estava valorizando a vida de nada, porque ele queria, estava com mais vontade de não fazer a vontade de Deus, preferia morrer do que fazer a vontade de Deus. Isso chama muita atenção nesse texto. Se você pegar o restante do livro, né, de Jonas, depois Jonas perde o respeito de todos. Paulo conquista o respeito de todos. Lá os homens lá estavam lá questionando, chamando, acusando Jonas, porque ele estava naquela situação, ele era o problema. Paulo não, estava no outro patamar, estava ganhando patente ali, fala, opa, tem um cara aqui de Deus. Depois eles vão parar numa ilha chamada Malta, e Paulo abençoa todo mundo lá, ficou 3 meses lá invernado. Enquanto ele esteve lá, estava lá abençoando. Por quê? Mentalidade. Quem eu sou? Percebe que eram dois homens passando pelo mesmo problema. Um preso. O outro solto. Mas o que estava vivendo solto, fazendo o que ele queria, não o que Deus queria, estava vivendo o pior dos mundos. Dizem que Jonas foi o primeiro homem a andar de submarino. Porque ele foi engolido pelo peixe, peixe era grande, e ele ficou, você imagina a barriga de peixe, o cheiro que deve ter, peixe já cheira, não? Você imagina a barriga de peixe, como é que deve ser? Porque deve ter restos de outros animais lá dentro, sim ou não, irmãos? Sim. Numa orca, sim, orcona, sei lá, qual que era o peixe, só sei que era um peixe. Parênteses, vocês conhecem a piadinha da menina que estava falando com a professora? A professora questionando a menina, falando assim, eu não acredito que uma baleia pode engolir, a garganta dela é muito pequena para engolir, impossível dela engolir. Aí a menininha falou assim, olha, eu creio que Jonas foi engolido pela baleia, a professora, impossível. Ela falou assim, ó, quando eu chegar no céu, eu pergunto. Ela falou assim, quando você chegar lá no céu, você pergunta para ele. Eu falei assim, ela falou assim, não, eu pergunto para ele. Eu tenho certeza que é. Ela falou assim, já você eu não sei, né? Porque você não vai perguntar para ele. Entenderam a piadinha? Pois é. Oitavo. Jonas é vomitado no mar em Nínive, prega com raiva. Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha. A pregação que Jonas fez... Ele pregou com ódio, ele pregou com raiva, porque ele estava indignado que Deus tinha compaixão pelos ninivitas. Os ninivitas, querido, não é que tipo assim, era um povo legal, não. Era um povo tipo aí os palestinos com os israelenses aí. O negócio era feio. Só que Deus queria salvar eles, porque Deus quer salvar o quê? Todo mundo. E Deus mandou Jonas justamente para isso. Vai lá e prega para eles. E naquela cidade, toda a cidade se converteu com a pregação de Jonas. Imagina uma pregação, vai todo mundo morrer. E o cara pregando e desejando que todo mundo morra. Não tem gente que vem falar assim para você de vez em quando? Nem parece que ela está te abençoando, sim ou não? Ela está desejando que você... Mas você vê como Deus é. Mesmo Jonas pregando daquele jeito, Deus vai lá e faz. E aí Paulo também foi parar na ilha, a ilha de Malta. E aí o que aconteceu na ilha de Malta? Paulo foi lá e foi bênção na vida de todo mundo. Abençoou. Paulo ficou lá numa boa, já começou a pregar lá para o prefeito da cidade, lá curou o pai do prefeito, já estava sendo bem tratado, num outro nível. Percebe a diferença de coração, de mentalidade dos dois? É isso que é interessante na vida dos dois. Fala assim: não seja vomitado no mar. Aleluia. Fala assim: eu não nasci para ser vomitado. Eu nasci para ser abençoado. Nono, Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma erva. Paulo é mordido por uma cobra e não dá mínima importância. Sabe, depois que Jonas pregou, Jonas ficou esperando. A vida não tinha mais sentido, porque ele não gostou do que ele fez, ele estava contrariado com Deus, e ele ficou lá debaixo de uma planta. Só que essa planta foi mordida por um verme e acabou, que estava cobrindo ele. E ele ficou indignado com Deus, porque a planta morreu, mas ele não ficou indignado das vidas morrerem. Por quê? Ele tinha mais encargo pela planta do que pelos ninivitas. Hoje muitas pessoas têm mais encargo pelas coisas do que pelas pessoas. E por que ela não tem o mesmo encargo de Deus? Porque Deus tem encargo pelas pessoas. Coisas são coisas. Fala assim: coisas são coisas. Animais são animais. Fala assim: mas gente é gente. Fala assim: Deus se importa com gente. Os irmãos estão me acompanhando? Então olha a diferença de coração, a diferença de encargo. E Paulo estava ali, né? Foi a hora que eles chegaram na ilha de Malta, se aqueceram, veio uma víbora e mordeu ele. Ele simplesmente fez assim, e todo mundo esperando que ele fosse morrer. Não fez nada. Por quê? Deus tinha um propósito. Irmãos, quando Deus tem um propósito na sua vida, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Como tem visitantes aqui, aleluia. Eu adoro isso. Até puxo as calças assim. Hoje eu vim sem, eu pensei que a calça não ia cair, eu estou ficando mais magro, eu não sei onde, mas a calça está caindo, aleluia. Minha esposa fica louca. Aí, brincadeirinha. Eu trabalhava num lugar e Deus tinha preparado para mim, para eu ser pastor. E eu já estava combinado com o pastor Wilson, de tal data eu começar. Só que essa data ia demorar um pouco, eram uns 3-4 meses para frente. Só que aí apareceu uma situação que eu tinha que mentir. E eu falei: não, eu não minto. E eu fui lá e falei assim: ó, não vai dar para fazer isso. Isso às 6 da tarde de uma quinta-feira. 9 horas da manhã, quando eu cheguei lá no trabalho, sexta-feira de manhã, tô lá, e é para ir para a diretoria, diretoria mesmo, era o diretor, não é diretoria de escola. Fui lá, eu falei: ih, ferrou alguma coisa, fedeu. Chegando lá, o mesmo diretor que eu tinha falado para ele que eu não ia mentir, tudo bem, que ele podia assinar, eu não ia falar nada, deixa lá, mas ficava na mão dele, estava de manhã me detonando, porque a minha chefe que não estava lá, que ela era difícil, chegou lá e ficou azucrinando a cabeça dele. Irmãos, eu saí de lá, liguei para minha esposa, falei assim: amor, prepara, porque hoje eu vou ser mandado embora. Ai, amor, por que que você vai ser mandado embora? Eu falei: é porque eu não quis mentir. Ai, amor, sempre aparece essa situação para você. Eu falei: pois é, mas eu continuo sendo crente. Crente não mente. Fala assim: crente não mente. Fala assim: crente não engana. Aí, pois bem. O que que aconteceu? Eu saí da sala, irmão, sem brincadeira, não deu meia hora, aquela mulher que estava entre eu e o diretor, ela teve que ser levada às pressas para o hospital, deu um piripaque nela na vesícula, ela teve que ficar 3-4 meses fora, porque não era a hora do propósito de eu sair de lá. Quantos estão me acompanhando? Aí a minha esposa, eu contei para ela, ela falou assim, ela só ouviu uma voz assim: ninguém toca no ungido de Deus. Sabe o que é ungido? É separado. Eu e você somos separados. Quando você está no propósito, Deus te separa e fala assim: ó, pá, não importa o que aconteça, não importa que o homem não queira, não importa que o diabo não queira, não importa que o mundo não queira, o propósito vai acontecer, porque você está dentro do propósito. Percebe? Aí chegou o tempo, E detalhe, eles faziam de tudo sempre para o cara pedir as contas, para o cara falar, não aguento, vou pedir as contas. Sabe o que aconteceu? Chegou no tempo certo, me mandaram embora, recebi o corinho de rato, fiquei feliz da vida. Por quê? Estava dentro do propósito. Estava abençoado, estava no caminho de Deus. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Porque você está dentro do propósito. É um trilho que Deus quer para você, algo na sua vida. E você precisa andar nesse trilho. E esse trilho é onde vai ter abastecimento. Esse trilho não vai ter pedra, não vai ter... Vai ter problemas? Claro, sempre tem problemas. Vai ter curvas, vai ter subida, vai ter descida, vai ter problemas. Mas você está lá, a hora que você parar, você vai estar lá na estação. Vão colocar mais água para o trem a vapor ir embora. O mecânico vai lá dar uma olhada, porque você está dentro do propósito. Fala assim, dentro do propósito. Tenha a bênção. Aleluia. Décimo. Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros. Paulo considera os bárbaros uns humanos. A ilha de Malta, eles chamavam de bárbaros. Nem sabiam falar direito o grego lá, na ilha de Malta. E Paulo enxergou aquelas pessoas que eram todas, não conhecia nada, mas Paulo tinha um encargo por elas. Falou assim, eu vou levar o evangelho aqui. Vou declarar a vida de Deus aqui, vou abrir uma igreja aqui, por isso que ele era apóstolo. Ele entrava no lugar, chegava lá na sinagoga, daqui a pouco lá nem tinha sinagoga. Ficou lá pregando a palavra de Deus, curando as pessoas, os enfermos chegavam, porque ele tinha encargo. Já Jonas achava que os ninivitas não mereciam ser salvos. Qual que é o grande problema nas nossas vidas? É quando nós achamos que algumas pessoas não merecem. Que nós somos melhores que elas. Quantos estão me acompanhando? Esse é um problema. Aí nós nos tornamos fariseus. Achamos que nós somos superiores àqueles que não têm Cristo. Quantos estão me acompanhando? Você sabe qual a diferença de você que está aqui no prédio, daquele que está lá fora? É que você reconhece que você precisa vir para o hospital, que é a igreja. Igreja é hospital. Igreja não é tribunal. Infelizmente, nós temos muitas igrejas que são tribunais. É condenação, estão lá no modelo Jonas, condenando. Paulo não, Paulo estava no modelo Jesus, abraçando, curando, libertando. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Então nós temos que ter o mesmo coração de Paulo, fala assim, coração de Paulo. Chamar a equipe de louvor. 11º, Jonas deseja a destruição da cidade. Paulo passa 3 meses orando pelos doentes da ilha. Sabe, irmãos? Jonas não consegue amar os diferentes, só os iguais. Paulo prefere se perder para ver aquelas pessoas salvas. Paulo falou que ele preferia morrer para ver os israelitas salvos. Olha o coração. Eu dei o exemplo daquela moça, né? Que ela está doente, que a gente tem orado por ela, a Rosilene, está com câncer. E ela falou para mim o seguinte... Pastor, por conta dessa situação toda que eu estou com câncer, eu falei para o irmão dela não era ateu, e por conta da situação dela, ele começou a buscar Deus, e nessa busca Deus ali foi para o encontro, se encontrou com Deus, e a vida dele está transformada. E ela virou e falou assim para o irmão, falou, irmão, se eu tivesse que passar tudo isso que eu passei, para ver você de novo, para ver você se convertendo, eu passaria. Eu falei, essa aí entendeu, ela está com câncer na coluna, está lá numa cama, deitada, mas mesmo assim, ela está lá e falando, se eu tivesse que passar por tudo de novo, para ver o meu irmão convertido, eu passaria. A pergunta que fica é, por que que Jonas pensava dessa forma? Estava com aquele coração? E por que Paulo estava com aquele coração? Aquela atitude? É por um simples motivo. É que Jonas não conseguiu enxergar a graça de Deus, o amor de Deus. Ele não conseguiu enxergar. Ele não conseguiu enxergar o amor
que Deus tinha pelas vidas, ele não conseguiu enxergar. Ele não conseguiu enxergar o encargo que Deus tem pelas vidas. Ele não conseguiu enxergar isso. Ele não conseguiu enxergar. Mas Paulo, sabendo que ele era um pecador, que era perseguidor de cristão, e mesmo assim Deus pegou ele para ser usado, Paulo conseguiu experimentar do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Sabe, eu e você só estamos aqui porque alguém orou por nós, alguém clamou por nós, alguém jejuou por nós. Qual que é o nosso papel? Fazer a mesma coisa: orar por outros, clamar por outros, jejuar por outros, para que outros tenham a mesma experiência que eu e você, que Paulo teve. Sabe, o amor alcançou Paulo. Jonas não enxergou esse amor. O amor de Deus, Deus liberou. Os dois eram homens de Deus, presta atenção. Os dois falavam com Deus, mas olha só, um queria fugir da presença de Deus, que era Jonas. Fugir daquilo que Deus tem para ele, que Deus quer usar ele, que Deus quer fazer através da vida dele, ele queria fugir. Fugir. Paulo não. O Deus a quem eu sirvo, que eu estou na presença, esse é o meu Deus. Quando você entende isso, que você serve um Deus que é amor e que quer derramar esse amor através de você, usando você para alcançar outras pessoas, meu irmão, minha irmã, é isso, é sermos iguais a Jesus, cópias de Jesus. Jesus, enquanto estava aqui, derramava o amor do Pai através da vida dele. Está doente? Vamos orar. Se te encargo pela vida, fala assim: não, você está com problema, não, deve ter alguém precisando, eu vou estar ajudando. É isso. Sabe, os dois, Deus tinha um propósito para eles. Sabe, você sabe que tem um propósito específico e um propósito geral nas nossas vidas. O propósito específico é você ser um diretor, você ser um empresário, você ser um funcionário, não importa. É um propósito específico para Deus na sua vida, do que você tem que ser para a sua vida. Mas tem um propósito geral para todos nós. É nós sermos iguais a Cristo. Ele disse: ide e pregai o Evangelho. Isso ele falou para todos, independente de qualquer coisa. Ide e seja luz e sal da terra. Ide e pregue as boas novas. Não viva em função do dinheiro, não viva em função das suas coisas, do seu umbigo. Viva em função do reino, e você vai ver que as outras coisas serão acrescentadas. É isso. É isso que Deus tem para mim e para você. Uma vida voltada para Ele. O propósito de Deus. Sabe, aí você vai chegar um dia que nem Paulo. Jonas não falou isso, mas Paulo falou: completei a minha carreira, guardei a fé, a coroa está separada para mim. Coroa é para reis, e Deus te chama de rei e sacerdote. É para você viver como rei e sacerdote, viver como Jesus, rei e sacerdote. Rei é aquele que luta, aquele que briga, vai para cima do inferno. E sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens e faz a ligação entre Deus e os homens, aquele que intercede, aquele que se preocupa com aquelas pessoas que estão indo para o inferno, porque não vão conhecer Jesus Cristo. Mas através da sua vida, cada um de vocês, Deus pode liberar isso. Aquilo que você experimenta, aquilo que você recebe, é liberado para outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. E você vai sendo canal de Deus para outras pessoas, e aquelas pessoas vão ser canais de Deus para outras pessoas, para outras pessoas. Mas com o coração de Paulo, sabendo qual é o propósito. Eu gosto do texto de Filipenses, capítulo 3, que Paulo fala que tudo que ele conheceu não é nada, é lixo, é esterco, perto da superioridade, da sublimidade de de conhecer a Cristo Jesus, o Deus a quem eu sirvo. É o meu Deus, é o seu Deus. Quero pedir que você fique de pé onde você está, apaga as luzes, por favor. Eu quero fazer um apelo, sabe, irmãos, muitas vezes a gente está meio perdido, às vezes, e quando a gente está meio perdido, tem a tempestade vindo, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero orar por você, para que você seja um Paulo que no meio das situações difíceis, você vai levar vida, você vai levar a graça. Onde tiver a tempestade, você vai abençoar outras pessoas, você vai ser canal de Deus, porque você entendeu o seu propósito. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem viver isso como Paulo, ter esse mesmo coração. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, para você experimentar o melhor dessa terra, experimentar a graça, o amor, a vida, para que a sua vida, na hora que você terminar a sua vida, a sua carreira, você vai falar assim: eu completei a carreira, eu fiz aquilo que Deus falou para eu fazer, eu estava onde Deus falou para eu estar. Vamos ter um encontro, vamos encher aquele sítio, mas depende de nós, olharmos para Ele, não para as circunstâncias, não para a tempestade, mas falar que tem um homem e uma mulher de Deus, que vai te ajudar, que vai liberar vida, vai liberar graça sobre a sua vida. Onde você está agora, feche os seus olhos, e começa a falar para o Senhor: Senhor, Senhor, que eu tenho um encargo pelas vidas, como Paulo tinha, que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo tem encargo pelas vidas, e está aqui dentro. Fala com Ele agora, fala: Pai, me usa, Senhor, porque eu quero estar dentro do Seu propósito, fazendo o Teu querer, para que haja do Teu manifestar. Oh Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada um aqui. Oh Senhor, que hoje seja uma noite que vai marcar a vida deles. Oh Espírito Santo, que eles vão entender que o propósito de Deus na vida deles é melhor do que todas as coisas, que Deus tem um lugar para eles, que é um lugar na sua igreja, entre os seus irmãos, abençoando-os, levando outras pessoas.
Pelo nome me chamou.
Fala com ele agora, é você e Deus.
Pelo nome me chamou.
Encontrar com esse amor,
sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor. alcance.